Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, excelentíssimo senhor prefeito que presente, nossa assessora jurídica Carol, senhorita Cláudia, senhor Tadeu, né, morador da comunidade de São Caetano, presente também senhor José Antônio e Luciano, né, o chefe do executivo aí. Declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Secretário Jucinei vai fazer a leitura da ata da 7ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 29 de abril de 2019. Jucinei, por favor.
Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Realizado aos 29 dias do mês de abril no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cléber Cristian Peraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento. Estavam presentes também a sessão Jucinei Chaves, João Pedro Souza Camargos, Carolina Almeida Rezende e José Vanderlei Silva Vicente. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 45 minutos com oração de praxe. Após, foi aprovada a ata da 6ª reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando os trabalhos, o projeto de decreto legislativo número 2, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Cléber Cristian Peraldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavari, da Outras Providências, e o projeto de decreto legislativo número 3, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Cléber Cristian Peraldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Jorge Rabelo de Castro, da Outras Providências, continuar em tramitação. Na sequência, o projeto de decreto legislativo número 4, de 8 de abril de 2019, de autoria da senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Márcia Mara Silva e da Outras Providências, obteve parecer favorável por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo número 5, de 9 de abril de 2019, de autoria da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos, que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Júlia Longatti de Rezende e da Outras Providências. Em seguida, o projeto de resolução número 1, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão e usufruto de licença-prêmio dos servidores da Câmara Municipal de Xavier Chaves, Minas Gerais, ficou em tramitação após pedido de vista pela senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Seguindo os trabalhos, foi mantido o veto à emenda aditiva número 2 de 2019, que adiciona o parágrafo 1 ao artigo 115 do projeto de lei nº 1152 de 2018, com os votos para manter o veto pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Suerlei Santos de Souza, votos para derrubar o veto pelos vereadores Cléber Cristian Beraldo, Luzaí Assunção e Wenerson José do Nascimento, e abstenção de voto pelos vereadores Gilson Martires das Chagas e Sábita Rezende Chaves. Na sequência, foi derrubado o veto à emenda aditiva número 7/2018, que adiciona o inciso 5º ao artigo 182 do projeto de lei número 1142/2018, com os votos para derrubar o veto pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Cristi Beraldo, Gilson Márcio Thiago, Luzaí Assunção, Sábado Rezende Chaves e Wenerson José do Nascimento. E voto para manter o veto pelo vereador Suerlei Santos de Souza. Seguindo a pauta, o projeto de lei número 1158, 22 de abril de 2019, que altera a lei municipal número 1209, de 10 de abril de 2018, e outras providências, visando a celebração de termos de cooperação mútua entre o município e a Associação do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, obteve aprovação por unanimidade. Em seguida, o projeto de lei número 1159, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2020 e das outras providências, ficou em tramitação e foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. A seguir, o requerimento de autorização do vereador Cleber Kistiberal, que objetivo é solicitar informações sobre qual foi o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no Teatro Paixão de Cristo, realizado no dia 19 de abril de 2019, durante a Semana Santa, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Cristi Beraldo, Gilson Martires das Chagas, Luzaí Assunção, Sábado Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Wenerson José do Nascimento, e reprovado pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Após votação, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de autorização do vereador Kleber Kishi Beraldo, conforme a seguir. Análise da poeira preta que foi detectada na residência do senhor Tadeu, na comunidade de São Caetano. Informações sobre a motivação para a desapropriação do terreno da empresa Semente pela Prefeitura Municipal. Informações sobre toda a transação legal sobre a desapropriação do terreno da empresa Semente pela Prefeitura Municipal. Funcionamento da quadra poliesportiva Geral da Cruz Silva no bairro Vila Mendes. Informações sobre por que não foram atendidas as indicações do senhor Luzaí Assunção em relação às instalações de postes com iluminação pública em diversas localidades do município. Informações sobre autorização para fechamento do passeio e parte da rua com tapumes na rua Tancredo Neves, número 53. E informações sobre a motivação da não liberação de licença de mototáxi do senhor Valdeci de Souza, tendo em vista que o mesmo apresentou toda a documentação necessária. Também foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria dos vereadores Kleber Kishi Beraldo, Luzaí Assunção e Sábita Rezende Chaves, que requer informações sobre o depósito de lixo às margens da rua, às margens do Rio Mosquito, nos fundos da Prefeitura Municipal. Com a palavra, o senhor vereador Kleber Kishi Beraldo registrou as seguintes indicações. Indicação número 14/2019, que solicita a manutenção da cabeceira da ponte próximo ao campo de futebol, antes da residência da senhora Elza, na comunidade de São Caetano. Indicação número 15/2019, que visa substituir as braquiárias dos jardins por grama na rua João 23, em frente ao bar do Celestino, e na rua Pio 12, que se inicia próximo à residência da senhora Marli do Zé Carreira até próximo ao salão comunitário. Indicação número 16/2019, que requer que seja colocado mais postes com iluminação pública próximo à residência da senhora Elza, na comunidade de São Caetano. Indicação número 17/2019, que solicita que seja feito também mutirão para poder fazer limpeza nos demais bairros e também em todos os salões comunitários da zona rural. E indicação número 18/2019, que solicita apoio da Prefeitura Municipal para realização de encontros de motos em nosso município. Ainda com a palavra, Kleber registrou moção de congratulações ao senhor José Camilo Costa e demais participantes pela apresentação da Paixão de Cristo durante a Semana Santa. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 93, 100 e 101, 2019, da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e ofício número 240, 2019, da Caixa Econômica Federal. Em tempo, o presidente solicitou informações se o senhor Tadeu, morador da comunidade São Caetano, recebeu cópia do laudo de vistoria realizado pelo CODEMA, Conselho de Defesa de Meio Ambiente Coronel Xavier Chaves, na empresa situada próximo ao trevo da cidade de Prados. A palavra também foi usada pelo senhor Vanderlei Silva Vicente, José Vanderlei Silva Vicente, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 303. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 13 de maio de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Também foi marcada audiência pública para o dia 20 de maio de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo, para a apresentação e prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2019. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 21 horas e 11 minutos de 29 de abril de 2019.
Alguma retificação ou impugnação?
Quando você falou trilha de São Providente ou
mais algum vereador? O ato está aprovado e segue para assinatura. Além dos projetos em pauta, temos a palavra registrada pelo senhor Tadeu de Oliveira, também pelo excelentíssimo senhor prefeito Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, senhor Tadeu que vem trazer seu depoimento sobre a poeira, né, a possível poluição, né, da empresa Melt. Então ele vai estar mostrando aqui, né, algumas justificativas que ele tem, né, algumas coisas, fotos. Então ele vai estar mostrando aqui para os vereadores e o público aqui presente. Seu Tadeu, fica à vontade.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu falei boa noite a todos para simplificar, porque com um boa noite só eu cumprimento desde o prefeito, o presidente da Câmara e todos os vereadores e também as outras pessoas que estão aqui. Eu só queria tirar uma dúvida primeiro. Na ata ali falou que eu recebi algum relatório do CODEMA?
Eu não.
Não recebi nada, não.
É, nós pedimos informação e eles passaram para o senhor um laudo sobre...
Não recebi nada.
Tá, então a gente está aguardando a resposta deles.
Até hoje não recebi nada. Eu tenho 77 anos de idade, meu nome é Tadeu de Oliveira, sou nascido em Conceição da Barra de Minas, advogado com 44 anos de profissão, já trabalhei na prefeitura de Entre Rios de Minas, São Tiago, Bom Sucesso, Campos Gerais, Conceição da Barra e São João del Rei. E, politicamente, eu fui presidente de partido por mais de 15 anos. Então, conheço um pouquinho de administração pública, um pouquinho de direito e um pouquinho de política. Não quero ser mais do que ninguém e não sou realmente. Aposentei como advogado, mas não dei baixa na minha carteira. Continuo com a minha carteira, número 25772. A minha carteira foi expedida em maio de 75. E agora, no final, posso dizer, mais para o final da vida, eu resolvi mudar a minha vida e procurar um lugar para que eu pudesse viver com a minha esposa e com os filhos todos esparramados, com tranquilidade. E optei por morar aqui no São Caetano. Poderia morar lá em Conceição da Barra, em outros lugares. Não, eu optei por São Caetano. E tem 5 anos que eu fixei residência no São Caetano, mas vou quase todo dia a São João del Rei. Nos primeiros anos que nós estávamos ali no São Caetano, uma vida muito normal, muito tranquila. Mas este ano, depois que começou a funcionar a MELT, começou a surgir um problema. Não vou provar e nem vou temer que é da MELT, mas eu posso supor e posso falar que para mim é de lá. O que está acontecendo? São várias fotos que eu tirei ali. Você poderia mostrar as fotos? Eu tirei fotos ali, vocês vão ver a primeira foto. Então, são duas cadeiras que ficam fora da minha casa, na cozinha, que só tem a cobertura e é aberta as laterais. Por favor, a primeira foto. Ali são duas cadeiras. Uma eu limpei, lavei. E a segunda não lavei. Vocês vão ver que diferença que está, que diferença que existe entre essas duas cadeiras. A poluição que está acontecendo ali pode afetar, olha só lá, uma cadeira que foi lavada e a outra que não foi lavada. Pouquinha diferença, né? Muito pouca diferença. Aliás, antes de dar prosseguimento, eu queria convidar os vereadores e o seu prefeito também que dessem uma chegada lá para constatar em loco isso aí. Está tudo lá, desse jeito ou até mais. Se vocês forem lá, vocês vão constatar o que realmente está acontecendo, não só através de foto, que não foi montagem de foto. Por favor, a segunda foto. Vocês estão vendo ali cascalho branco. Esse primeiro monte aqui na frente, vocês podem ver a cor dele está escura. A minha esposa colocou em volta dos pés de fruta esse cascalho branco. O cascalho está escurecendo. Aquele segundo monte está mais claro, é porque eu lavei o cascalho. Olha a diferença, o não lavado e o lavado. Outra foto, por favor. Ainda é dos cascalhos, pode passar, por gentileza. Olha essas cadeiras aí. Cadeira pintada com esmalte branco. Essa primeira aí, vocês podem ver uma mancha mais clara. Eu esfreguei a minha mão para tirar a foto, para ficar bem mais visível o sujo que está lá. Isso aí está acontecendo. Está acontecendo. Pode passar, por favor. A mesma cadeira. Olha isso aí. Isso aí é material galvanizado de metal que ficou escuro. Olha a cor dele. Está escuro. Por favor, outra foto. Eu acho que tem uma parte ali. Aquela de cima está clara, porque ela não fica no tempo. Aquela peça, ela fica guardada, e eu fiz questão de tirar fotos juntos para vocês verem a diferença. A que fica no ar são as duas, e a que não apanha o ar, essa mais clara. Pode passar, por favor? A mesma diferença, pode passar? As cadeiras ficam do lado daquela mesa ali, ó, protegidas por cima, mas abertas na frente. E outro detalhe, aquela mesa, semanalmente, a minha esposa passa um pano branco por cima da mesa para limpar, e o pano sai preto, escuro. Pode passar, por favor? Em volta dos pés de fruta, as pedras escurecidas. Pode passar. Olha lá, mais escuras ainda. Pode passar. Bom, podemos ficar por aí. Podemos deixar mesmo, se tiver outros, podemos deixar. O que está acontecendo lá é isso aí, que para mim não tem explicação. Eu procurei a prefeitura aqui em Coroas, sou conhecido do Clarel, vice-prefeito, há mais de 50 anos. Nós servimos o quartel juntos. Procurei por ele, comentei com ele, e foi uma equipe da prefeitura e o Leonardo da Emater. Foram lá. Mas eu, particularmente, acho que fizeram errado. Olha lá, outra posição da cadeira. Eu, particularmente, acho que essa equipe agiu errado. Se eu fiz uma denúncia, eles primeiro deveriam ir lá na minha casa constatar o que estava lá para depois procurar a Melt. Primeiro foram na Melt. Primeiro foram na Melt. Para depois chegar na minha casa. E falaram para mim que lá na hora a equipe falou, se eu tivesse aqui eu ia falar na frente deles, que lá na Melt não tem nada funcionando. Aí eu disse para eles, vocês estão enganados, não tem chaminé, mas tem um britador funcionando lá dentro, moendo o minério que já passou pelo forno, é um minério que tem muito produto químico nele, e lá dentro da Melt tem um depósito de água que está escuro, o pó está escurecendo a água que existe lá dentro, e esse britador está moendo. Aí um da equipe virou assim, é, realmente nós vimos um britador lá, mas não está funcionando não. Isso foi na parte da manhã. Por volta de uma hora da tarde, saiu lá da Melt uma carreta super carregada de minério moído. Como é que não funcionou o britador? Fica uma interrogação que eu tenho o direito de questionar. Outras coisas. Eu fui até o bombeiro em São João del Rei. Os bombeiros falaram para mim que a Melt aqui no Trevo de Prados não tem alvará de bombeiro. Procurei a Florestal. Me falaram também que não tem licença da Florestal para funcionar. Só um parênteses. A chácara que nós moramos ali é de um filho meu, que é major da polícia em Belo Horizonte. É dele. Conversei com ele a respeito de tudo isso que está acontecendo. Ele falou, pode tomar a atitude que você quiser. Então, nessa situação toda, o que que está acontecendo? Essa poluição está prejudicando aqueles bens materiais e a saúde nossa. Será que a nossa saúde não merece um cuidado? Um pouquinho de atenção? Há alguns anos atrás, eu morando ali no bairro Coab, em São João del Rei, naquela rua ao lado do colégio da Fundação Bradesco, rua Engenheiro José Luiz Amarante, tinha uma firma grande lá, poluindo o bairro.
firma Extrativa Manganês. O dono da Extrativa é dono da Extrativa, dono da Guarapã, dono da Coca Belo Horizonte, dono da Coca Divinópolis, e é um fazendeiro que tira 50 mil litros de leite por dia, e é um dos donos do Banco Mercantil. Não tive medo, não tive receio. E falei para o empregado dele, o gerente, que era hoje é um dos sócios da firma, falei para ele: avisa para o seu patrão que não vão fechar a firma. Foi fechada. Comprei a briga, fui em todos os lugares que eu podia ter respaldo e amparo. Foi fechado ali e abriu lá no Rio das Mortes, do lado de cima, em frente ao povoado do Rio das Mortes, está do lado de cima uma firma grande ali. Fechou aqui e foi para lá. Então um pouquinho de experiência a gente tem. E eu sou sincero para vocês, não vou concordar com isso não. Pensando em mim e pensando também nos outros moradores. E não concordo do jeito que foi feito. Um funcionário da EMATER falou para mim que aquela parte galvanizada que pretejou, que aquilo foi a doença do pé de mexerica que passou para aquilo. Olha lá. Como é que uma doença de um pé de mexerica passa para um metal? Uma interrogação. E eu gostaria que vocês, vereadores, tomassem conhecimento do que está realmente acontecendo, porque é missão também dos vereadores fiscalizar de um modo geral e proteger a população. A missão do vereador não é só aqui aprovar leis, não. É ajudar a administração a combater aquilo que estiver errado. E uma outra coisa que aconteceu: no dia que essa equipe da prefeitura foi lá, viram isso aí e falaram para mim, alguém da equipe falou: se o senhor quiser tirar dúvida, o senhor pega esse material, o senhor leva para um laboratório e faz análise. Eu fazer análise? Por quê? Por que eu fazer? Então, ao invés de eu fazer análise, eu preferi procurar a Câmara, já que a equipe da prefeitura eu achei de corpo mole, tentando escorregar. Então, eu trouxe para a Câmara e reforço o convite. Querem marcar um dia para ir lá, no São Caetano? Vocês vão tomar um cafezinho lá comigo, com muito prazer. Mas o objetivo é vocês verem isso aí e fazerem um estudo disso aí e ajudar a ver o que que está acontecendo. A MELT não tem alvará de bombeiro, não tem alvará da florestal, do meio ambiente para funcionar. E como é que ela funciona? Tem lá um britador que às vezes o presidente da Câmara mora lá no São Caetano, um pouco para frente da minha casa, ele de vez em quando escuta o barulho do britador funcionar lá na MELT. E tem dia que não é só o barulho, chega um cheiro diferente no ar. Então eu queria trazer para vocês hoje esta situação, que eu já havia comentado com o Kleber e com o presidente da Câmara, os dois já estiveram lá e já viram. E gostaria que os outros também vissem. E vamos correr atrás disso. O que estiver errado, está errado. Se estiver certo, eu dou a mão palmatória. Se eu vim aqui trazer esse assunto para vocês hoje e amanhã me provarem que eu estou errado, eu venho aqui e dou a mão palmatória. Mas se eu estiver certo, eu quero justiça. Eu quero que as atitudes sejam tomadas por quem de direito. Me desculpem meu modo de falar, que eu tenho comigo essa mania. Eu falo aquilo que eu sinto e não escondo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Algum vereador? Kleber?
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes. Conforme foi dito para o senhor Tadeu, ele me procurou, eu estive na residência dele, constatei, e de imediato cheguei aqui e fiz um encaminhamento, senhor Tadeu, ao executivo, pedindo a ele que fosse feita a análise do material, porque Eu até citei no requerimento que eu fiz, como foi lido ali, eu coloquei que o que fala a Constituição do município, que a liberação e cassação de qualquer alvará de funcionamento é da prefeitura, e a prefeitura tem como obrigação preservar o meio ambiente. Então, eu não tenho condições para fazer uma análise técnica do que eu vi lá, então eu sugeri, né, e até conversei com o Edinho e pedi que a prefeitura fizesse. Inclusive, né, na conversa que nós tivemos ali com o João Pedro, ele falou que ia ter uma resposta, e parece que ele falou que o Codema vai dar um parecer. Eu até, naquele dia que fui no show, né, até comentei com o senhor que o Codema deveria ter feito um parecer escrito, porque é uma forma que o senhor tem que provar o que eles falaram com o senhor, e realmente não foi feito. Eu acho que seria até interessante que eles fizessem. Mas a gente vai estar acompanhando, você pode ter certeza, e daqui a pouco eles vão me responder, eu vou estar passando para o senhor, e vamos estar juntos para ver o que realmente está acontecendo lá, para a gente ter certeza do que realmente é essa poeira, porque realmente, como o senhor disse, porque realmente se for, pode ser uma poeira que pode prejudicar não só ali a comunidade de São Caetano, mas como Planalto de Fátima, todos são os arredores. Então nós, realmente, como vereadores, temos por obrigação preocupar com o município inteiro. Então era só isso, presidente.
Mais algum vereador? Bárbara.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor Tadeu. Bem, eu faço parte do Codema, né? E pelo menos em reuniões que eu participei, ainda não foi levado, né? Eu não sei, essa última reunião eu não pude participar, mas na próxima reunião eu vou verificar em que ponto está, se realmente, porque é uma preocupação muito grande, acho que de todo mundo aqui, inclusive acho que do prefeito também. E eu até gostaria de acompanhar mais de perto, né? Porque é a primeira vez que eu ouvi falar na última reunião que o vereador Kleber, né, fez essa indicação. E vai ter agora a reunião, essa semana, que entra do Codema. E aí eu vou reforçar tudo que o senhor falou aqui lá na reunião, tá? Me comprometo a isso.
Boa noite a todos. É só uma dúvida. A equipe que o senhor falou da prefeitura que foi lá, não foi a do Codema?
Tinha uma moça do Codema.
Ah, tá. É só para entender. Obrigada.
Buenas.
Boa noite a todos. Boa noite, Tadeu. Eu acho que a gente tem que juntar a força, né, os vereadores, o lado executivo, o senhor também. Isso é uma prova também bacana que tem que estar registrada aqui na Câmara, sabe? O que depender da gente, eu acho que a gente tem que juntar a força e tentar resolver esse problema. Tanto é que vai ser uma melhoria boa, sabe, para a comunidade de vocês, por causa dessa poeira, desse pó, sabe? Várias crianças tem lá também, então eu acho que devemos juntar a força e tentar resolver esse problema.
Só uma observação. Aquele dia, o senhor falou, quem foi lá foi a Viviane, o Ângelo e o Leonardo, não é isso?
Tinha o Macarrão.
Então, eles são todos do Codema. São todos do Codema. Falo porque, só porque está porque gravado, quando o senhor falou, o funcionário da prefeitura, então, na verdade, quem foi lá realmente foi a comissão do Codema. Só para esclarecimento, quem deu o parecer para o senhor realmente foi o Codema. Então, o Codema já tem ciência disso, porque eles já estiveram lá. Só para título de esclarecimento.
Mais algum vereador? Senhor Tadeu, todo esse material do senhor está arquivado aqui na Câmara, vai ser encaminhado para o Executivo para tomar as devidas providências e dar um respaldo, uma resposta para o senhor. E a gente agradece, né, a presença do senhor aqui, né, seja bem-vindo, quando quiser, tá as portas abertas.
Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui e a oportunidade de conhecer vocês também, tá? É muito interessante. Se eu optei por me tornar xavierense, eu conheci vocês, que são hoje os responsáveis pelo município, ao lado do executivo. Vocês, o poder legislativo e o executivo. Para mim, foi um prazer e uma honra estar conhecendo todos vocês. E agradeço, presidente, a oportunidade que me foi dada. E aquilo que depender de mim, como profissional, para resolver isso aí, vocês podem contar. Porque no caso de São João del Rei, eu corri atrás. Mexia onde tinha que mexer e fechou lá. Eu não quero dizer que tem que fechar a MELT. Não. Funciona, mas dentro de uma legalidade. Funcionar dentro de uma legalidade. Se tem algo prejudicando, precisa ser sanado. E acho, entendo que ela não pode funcionar sem o alvará.
Eu acho que é muito complicado isso aí. Me desculpem estar sendo muito franco, sincero. E mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Temos a palavra registrada. Senhor prefeito. Prefeito, fica à vontade.
Uma boa noite a
todos. Boa noite.
Cumprimento primeiramente o presidente da Câmara, ao qual estendo os cumprimentos aos demais vereadores da mesa. Cumprimento a população aqui, os servidores municipais, a Cláudia, todos que estão aqui presentes. Uma boa noite a todos. Conforme foi relatado aqui pelo senhor Tadeu, pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor possível para esclarecer essa dúvida aí. Já vamos tomar as providências necessárias. Não vou entrar no mérito agora, porque não tem propriedade com o que foi mencionado aqui para a gente fazer uma análise sobre as circunstâncias apontadas. Estou aqui hoje aqui para convidar os nobres vereadores aqui para participarem junto da gente do terceiro seminário de desenvolvimento econômico e turístico de Coronel Xavier Chaves. Está acontecendo a terceira edição. Nós optamos por fazer num modelo diferente, diante de várias discussões da equipe que está organizando este evento. Nós pensamos na hipótese de fazer de forma itinerante. Os dois primeiros anos foram realizados no auditório municipal, e assim, é um desafio muito grande da gente fazer as coisas diferentes. Nós pensamos em fazer em algum estabelecimento que já tem o cunho turístico em nosso município, mas a comissão, em uma reunião, inclusive no ambiente que nós estávamos, nós vislumbramos o Monte Bela Vista, monumento da Nossa Senhora Aparecida, e a comissão decidiu por que não fazer lá, que é um lugar que tem um potencial de exploração turístico, contempla a vista panorâmica de toda a cidade aqui, da sede da cidade, né, e consegue avistar muito longe aquele o município nosso. É um ponto muito alto. Nós vamos fazer uma estrutura bem simples lá, com pouco custo, para a gente poder fazer um ambiente aconchegante e poder receber as pessoas que vão ministrar as palestras lá, com o objetivo de desenvolver economicamente e turisticamente o nosso município. Eu conto com o apoio de toda a Câmara aqui, com a participação e com a divulgação do evento, porque o evento não é para o prefeito, o evento não é... Nós optamos por fazer de uma forma interativa, de uma forma que as pessoas possam participar e também expor os talentos do nosso município. Peço a vocês que divulguem, principalmente com todas as pessoas que têm iniciativa empreendedora, que têm vontade de empreender no nosso município, a juventude em geral aí, porque vai ser uma das falas minhas lá no seminário. Nos próximos anos aí, muitas profissões que a gente tem participado aí de discussões sobre o tema, muitas profissões que existem hoje poderão acabar nos próximos 15, 20 anos. Então é um desafio muito grande da gente desenvolver novas aptidões de trabalho para a nossa sociedade. Essa é uma bandeira que eu levanto desde da minha campanha eleitoral, desde o primeiro dia de mandato que eu exerço, e tenho aqui a humildade suficiente de compartilhar com vocês e pedir a ajuda de vocês na divulgação e na participação desse evento, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. A população tem que descobrir os talentos que a gente tem, e pelo que eu venho vivenciando, aprendendo com o que é discutido, inclusive nos outros municípios, a nossa cidade está em um ponto estratégico, tem uma logística favorável, já recebe inúmeros inúmeros visitantes e inúmeros potenciais que a gente pode empreender e desenvolver economicamente o nosso município. Nós temos os ciclistas que todos os dias, dia de semana e principalmente final de semana, tem vários ciclistas que frequentam a nossa cidade. Essas pessoas comentam com a gente que Coronel Xavier Chaves é o melhor lugar para fazer esse tipo de atividade. Porém, o que falta em nosso município são condições deles permanecerem aqui. Nós temos aqui uma padaria muito boa, com um restaurante bom, mas precisa de outros atrativos, de outras oportunidades que é de cunho da iniciativa privada. E eu eu tenho certeza que dentro de pouco tempo nossa cidade irá desenvolver e ser um referencial aí nesse ramo de atividade. Nós temos contato com inclusive ele vai fazer uma participação lá em cima no evento, com uma agência de turismo. Ela vende passeios turísticos em nossa região. Inclusive a Bárbara pôde participar de uma reunião com ele semana passada, né, Bárbara? Que é uma das bandeiras que a Bárbara também defende. Ele, inclusive, falou assim: não posso tirar Coronel Xavier Chaves do meu mix de produto, da rota. Que a gente tem que... A gente encara o produto que ele vende os atrativos de nossa cidade. Ele traz turistas aqui, e cada turista visita a queijaria do João Dutra, o Engenho Bela Vista e alguns outros. Por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Rosário, ele vem, as pessoas vão lá, tiram foto. Porém, na igreja do Rosário não tem como comercializar, eles deixarem dinheiro lá. Mas nos dois empreendimentos que ele mencionou, um casal não deixa menos que R$250 quando visitam esses locais. E assim, por que que a nossa população não acredita nisso? Eu mesmo, antes de estar como prefeito, eu tinha uma dúvida. Será que nossa cidade tem potencial turístico mesmo? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Nossa cidade é uma cidade agradável, uma cidade com vários potenciais, porém, falta essa logística de acolhimento, que é uma coisa que a prefeitura não tem o poder de fazer. Isso aí é a iniciativa privada que tem que fazer, a iniciativa privada que tem que tomar essa iniciativa, e o papel nosso é tentar motivá-los. Por isso que nós estamos na terceira edição deste seminário. Então fica aí o meu apelo, o meu convite, que todos vocês possam participar e observar. E também, depois que o evento acontecer, a gente espera que corra tudo bem, que a gente conça a mensagem e que a gente está aberto para novas sugestões, porque provavelmente ano que vem a gente vai conseguir fazer um novo seminário e com novas ideias e que a gente possa, quem sabe, já ter empreendimentos novos aí no nosso município que acreditaram na nossa proposta. Então fica aí o meu convite. Pedi ao Luciano para entregar pessoalmente cada um dos vereadores aqui. Já entregou, né, Luciano? Já entregou cada um aí. Espero que vocês possam participar lá junto com a gente. No mais, muito obrigado. Eu vou me retirar da reunião, não vou assistir o restante da reunião, porque eu tenho um compromisso familiar agora. Aí eu peço licença a vocês. Mas muito obrigado.
Dando sequência aos trabalhos. Projeto de decreto legislativo cidadão Romero, ficam os dois, né, para a próxima reunião, a pedido do vereador Kleber. Próximo projeto de resolução número 1 de 2019 dispõe sobre a concessão e usufruto de licença prêmio dos servidores da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O projeto está em tramitação a pedido da vereadora Bárbara. Vereadora.
Boa noite. Bem, eu levei, né, até conversei com o prefeito em relação a esse projeto. Ele, até eu tinha feito emenda, mas porque ele mesmo tem interesse em estender para todo o funcionalismo, era essa a minha dúvida. Eu fui lá, busquei, só que essa emenda tem que ser, não é nenhuma emenda, tem que ser partida do prefeito mesmo, né? Então, provavelmente, vai vir de lá essa proposta também de estender para todo o funcionalismo. Então, é uma satisfação, acho que foi bom a conversa e acho que vai dar tudo certo.
Mais algum vereador falar sobre o projeto? Projeto em votação. Gilson.
Aprovo.
Wenders.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei número 1159/2019 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Este projeto tem que ser aprovado até dia 30 de junho, conforme o artigo 124 da Constituição do município. Já foram encaminhados para as comissões de legislação, justiça, redação final e a comissão de finanças e orçamento, tomadas de contas. Então, está em mãos aí das comissões para análise do projeto. Próximo projeto. Projeto de lei número 1134 obriga estabelecimento bancário e financeiros a instalações de grades de ferro ou portões de aço. Vou fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 134 de 3 de maio de 2019 obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalar grades de ferro ou portões de aço retráteis nas fachadas externas e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos financeiros do município de Coronel Xavier Chaves que possuam caixas eletrônicos obrigados a instalar por toda a extensão das fachadas externas não cobertas por paredes de alvenaria, inclusive nas fachadas e janelas laterais, no nível térreo, grades de ferro ou porta metálicas retráteis de aço. Parágrafo 1º. O estabelecimento poderá escolher entre a porta metálica retrátil de aço ou as grades de ferro. Parágrafo 2º. As barras de ferro utilizadas nas grades de ferro deverão ser maciças e de espessura mínima de 12 milímetros. Entre as barras verticais não poderão exercer a distância de 10 centímetros e entre as barras horizontais não poderão exercer a distância de 50 centímetros. Aplicam-se as mesmas distâncias entre as barras de ferro e a parede, teto ou piso. Parágrafo 3º. A porta metálica retrátil de aço deverá ter as chapas de aço 26 ou espessura mínima de 0,5 milímetro. Parágrafo 4º. As portas de aço retrátil
ou grades de ferro deverão estar fechadas e trancadas no horário local comprometido entre 22 horas às 6 horas, quando devidamente comprovado, excetuando-se desta obrigação de instalação de grades de ferros ou portas retráteis de aço, estabelecimentos que mantêm segurança armada de 24 horas. Artigo 2º. Os estabelecimentos financeiros referidos no artigo 1º compreende bancos oficiais ou privados, cooperativas de créditos, bancos, postos bancários ou subagências. Artigo 3º. O estabelecimento que infringir o disposto nesta lei estará sujeito às seguintes penalidades. Inciso 1º. Advertência, oportunidade em que o estabelecimento será notificado a regularizar a situação dentro do prazo de 30 dias. 2º. Multa caso não cumpra o determinado por essa lei e pela notificação de advertências, ensejará em multa de 100 a 500 UFPM, sendo concedido novo prazo de 30 dias para regularização. 3º. Multa de dobro caso não cumpra a determinação no inciso 2º deste artigo. A multa será aplicada em dobro e o estabelecimento deverá ser regularizado conforme esta lei em novo prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. A variação da multa será aplicada considerando a relevância e condições do estabelecimento financeiro, observando o volume de clientes e a quantidade de caixas eletrônicas existentes. Parágrafo 2º. Na hipótese de inadimplência de multa, caso seja cumprida a exigência da instalação de grade de ferro na fachada externa do estabelecimento financeiro, o valor será lançado na dívida ativa do município. Artigo 4º. Caso não seja cumprida a determinação do inciso 3º do artigo anterior, o estabelecimento terá as suas atividades interditadas, sendo que o município promoverá o cancelamento do alvará de localização e funcionamento do estabelecimento financeiro, que só voltará a funcionar quando adequar-se à presente lei e quitar todas as multas devidas no município. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação. Artigo 6º. Revoga-se disposições em contrário. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 3 de maio de 2019. Assina Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Projeto em discussão. Algum vereador? Kleber.
Senhor presidente, eu acho que não tem nenhuma pergunta boba, né? De repente a dúvida que eu tenho pode ser a dúvida dos demais. Eu acho que o objetivo desse projeto é a segurança, né? Isso aqui já foi discutido, né, ano passado, mas tem alguns pontos que eu fiquei na dúvida. Eu até cheguei a comentar com o presidente na reunião. A primeira dúvida é: obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalar grades de ferro, portões de aço retráteis nas fachadas externas e dar outras providências. Aí depois o artigo 1º fala o seguinte: ficam os estabelecimentos financeiros do município de Coronel Xavier Chaves que possuam caixas eletrônicas obrigados a instalar por toda a extensão das fachadas externas, não cobertas por paredes de alvenaria, inclusive nas fachadas e janelas laterais, no nível térreo, grades de ferro, portas metálicas e retrátil de aço. Até aí tudo bem, porque eu acredito que a instituição financeira, o que eu entendi nesse artigo 1º, seria hoje, no caso, o Bradesco e o Sicoob. Eu acredito que esse prazo de 90 dias, eles poderiam até conseguir adequar, se não tivesse adequado. Mas aí o artigo 2º fala o seguinte: os estabelecimentos financeiros referidos no artigo 1º compreendem bancos oficiais ou privados, cooperativas de crédito, postos bancários ou subagência, porque ficou junto. O que seria subagência? Eu não tenho esse entendimento.
Aí esse prazo de, o prazo, essa lei entra em vigor em 90 dias. Eu não entendi o que é essa subagência. De repente, hoje nós temos um estabelecimento ali que está fazendo recebimento de pagamento. Eu não sei se essa subagência se enquadraria. De repente, esse prazo de 90 dias poderia ser suficiente para uma grande instituição, mas de repente, se ele se enquadrar, 90 dias seria pouco. Então, essa é a dúvida que eu tenho. Se alguém pudesse esclarecer essas dúvidas que eu tenho, ou de repente essa dúvida pode ser de outros.
Mais algum vereador? São dúvidas, né, pertinentes, que tem que ser elaborada mesmo. Por isso eu já até tinha te falado, né, que esse projeto poderia ficar, ele está em análise, né, não precisa ser votado hoje, não tem urgência dele. Todos os vereadores podem procurar, né, assessoria jurídica, fazer uma análise mais profunda sobre essas questões e fazer emendas no projeto. Então o projeto está aberto à discussão para todos. Bárbara.
Bem, boa noite de novo, né? Bem, pelo que eu entendi aqui, eu até conversei com o senhor Antônio, é só estabelecimento que possui caixas eletrônicos, né? Então, a padaria não entra, nem a...
Demar.
O Ademar, né?
Eu quero isso? Também, ó.
Porque no parágrafo primeiro ele fala. Então, subagências, pelo que eu entendo, são locais que possuem caixa eletrônico. Porque existe até a Claudineia que está aqui, né? Porque lá mesmo na clínica que eu trabalhava, a gente sempre quis colocar caixa eletrônico, mas o dono nunca quis porque ele tinha medo, porque falou. Caixa eletrônico chama ladrão. Ele sempre teve essa teoria. Então, eu acho que isso que seria subagência, pessoas que têm estabelecimentos que colocam caixa eletrônico. Seria isso? Ou estou enganada?
Olha, ao que...
Não sei, o presidente não sei se ela
pode. Lembro esse projeto que seria dessa forma mesmo.
Isso.
Cláudia. Por favor, você pode usar.
Se você puder responder, porque eu entendi assim, né? Porque a gente sempre quis trabalhar com caixa eletrônico, tem estabelecimento que tem caixa eletrônico, mas essa segurança é importante. Se você puder responder.
Antes da palavra da Cláudia, o senhor Tadeu, acho que tem um compromisso nessa. Uhum. Aí o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado, senhor.
Boa noite ao presidente da Câmara, senhor Edson, aos demais vereadores aqui presentes e também a Carol e ao senhor também que está participando aqui, eu já assinei também. Na verdade, eu recebi o projeto de lei através do Gilcinei e ele me disse que a reunião seria hoje. Conversei também com o Sargento Nascimento. E aí nós até discutimos alguns pontos em relação a essas questões. Essa questão das subagências enquadra um pouco nisso que a Bárbara falou mesmo. Na verdade, a gente sabe que hoje em dia existem até mesmo alguns pontos comerciais que são correspondentes bancários e que até possuem uma estrutura um pouco mais elevada nesse sentido de, às vezes, até possuir um caixa eletrônico. Lógico que acho que é uma questão de decisão também da comunidade, de vocês representantes. Hoje, se a gente for analisar por uma questão de risco, até mesmo essas subagências que não têm um caixa eletrônico, mas que têm um atendimento e que tem, né, recebimentos e pagamentos, a gente sabe que é passível também de acontecer alguma situação de assalto, mesmo que não tenha um caixa eletrônico. Agora, sim, nós, Cicobi e Caia Advertentes, considerando essa questão da segurança, A gente tem feito tudo o que é possível. Hoje, para quem sabe, conhece, que vai na agência, acho que todos são nossos associados. Então, hoje a gente preza muito pela segurança. Então, nós temos a porta giratória com detector de metal, nós temos o vigilante. Não sei se vocês já repararam, a gente tem uma porta de aço também com um sistema eletrônico. A agência, na parte do caixa eletrônico, fecha às 22 horas. E às 22h30, essa porta de aço, ela desce. E aí, somente no outro dia, antes das 6 horas da manhã, que aí é o horário que a outra porta, ela vai reabrir novamente para o atendimento do caixa eletrônico, uns 15 minutos antes deste horário da abertura da porta externa, essa porta de aço, ela se suspende. Então, assim, temos também um gerador de névoa na parte do ATM ali, do caixa eletrônico, no caso de alguma tentativa, né, de assalto, de explosão de caixa eletrônico fora do horário, quando a porta já está travada, já está trancada, mesmo que por uma violência, alguma ação mais bruta, vamos dizer assim, se eles adentrarem a área do ATM ali, do caixa eletrônico, aí o gerador de névoa é acionado. E aí, na verdade, tudo isso são ações que a gente tem se preocupado no sentido de tentar evitar, porque quando esse gerador ele liga, aí vira uma névoa danada, você não consegue enxergar as coisas. Então, assim, é muita névoa mesmo, e é para dificultar mesmo de fazer a ação ali, porque muitas das vezes a gente sabe que caixa eletrônico, eles vêm aí e colocam, né, dinamite, aí tem todo um processo, por mais que eles façam isso rápido, né, mas leva algum tempinho. Então, com a névoa, eles não vão conseguir fazer isso. Nós já temos também o entintamento das notas no caixa eletrônico também, porque se caso houver alguma ação nesse sentido, aí é justamente para eles não saírem felizes e contentes de levar o dinheiro limpinho, aí a gente também já tem esse sistema do entintamento das notas. Então, assim, tudo que a gente pode fazer nesse sentido para priorizar a segurança, não só nossa, de funcionários, né, e colaboradores, mas dos nossos clientes que estão lá na agência durante o atendimento, tem também essa preocupação com o caixa eletrônico. Que é justamente, a gente sabe que hoje em dia tem acontecido muito disso, né? De explosão de caixas eletrônicos. Então, a gente já tem também a porta de aço. Na verdade, a gente tem uma grade. Essa grade, eu deixava ela somente no período de festa, carnaval e exposição. E na época de exposição também, eu fechava até na parte da noite, da madrugada, fechava com cadeado também para dar uma segurança maior. E essa grade, ela é retrátil. Então, assim, fora desses períodos, eu posso retirá-la. Só que por uma questão de segurança, se você for ver esteticamente, fica mais bonita a fachada da agência sem a grade do que com a grade. Mas priorizando a segurança, a gente tem deixado a grade constantemente. A gente também não tem tirado mais a grade. Segundo o sargento, não é que vá impedir, mas a gente já viu algumas ações das pessoas chegarem com carro, né? E pelo fato da fachada ser de vidro, então para quebrar, entrar com o carro assim de ré, é muito fácil. Então a grade já dificulta. Então, assim, a gente tem feito tudo que é possível, priorizando a segurança da comunidade. E aquilo que eu falei, né? Essa questão desses outros postos, mesmo que não tenha o caixa eletrônico, existe o risco. Mas talvez, como foi falado, se for para eles se adequarem a essas normas de segurança, realmente não é fácil. Isso leva-se um tempo, né? Existe todo um processo.
Aqui, porque esse projeto é seu, né? Porque eu me lembro que quando o sargento veio aqui, a preocupação dele maior seria com esses... Ele até comentou, seria com esses locais que fazem pagamento e não tem segurança nenhuma mesmo, né? A gente sabe que não tem. Até comentou que, assim, vocês já estão assim, bem dentro do padrão. E o Bradesco não tem caixa eletrônico mais, né? Assim, a pessoa não tira mais dinheiro no Bradesco, tem? Não tem, né? Então, então aqui, o Coronel, seria só o Sicoobi mesmo.
O que ele que justificou para mim, nessa conversa que eu tive com ele, é o fato de ter o caixa eletrônico, mesmo que não tenha dinheiro, mas o risco que se tem no sentido de talvez o bandido não saber ou achar que por mais que tenha um bilhetinho lá falando que não tem, né, dinheiro, que não saca, falar assim, ah, tô aqui, vou pagar para ver, vamos explodir e ver se realmente tem alguma coisa ou não. E aí ele falou que a preocupação seria principalmente por ser num prédio, é né, futuro. Uma vez que você está com a agência na parte ali inferior, você abalar toda a estrutura.
Carol?
Seria. Porque a gente sabe também de vários casos de assalto em lotérica, né?
Somente quando a Mega Sena está acumulada.
Uma fila imensa.
É.
O risco ele existe, né?
Também, né? Seria um
ponto
de pagar isso, né? Se não tem, né?
Então, é igual eu falei, está em discussão para possíveis emendas, né? E eu entrei com esse projeto, né? Numa conversa com o sargento, né? Ele me explicou sobre o projeto, né? Eu até não estava concordando muito com ele não, porque eu acho que a segurança ele está mais preocupado com eles mesmo, entendeu?
Mas, não, eu acho que a prevenção, né? Eu acho que ele está agindo com a prevenção.
Mas como, né, os outros municípios já estão aderindo a essa lei?
E assim, se vocês até me perguntarem quando foi, eu já nem me lembro mais, mas todos vocês são daqui, vocês lembram quando a nossa agência era aqui?
Lembra.
A gente não tinha porta giratória, a gente não tinha vigilante, a gente não tinha caixa eletrônico e nós fomos assaltados. E assim, graças a Deus eu não fiquei com trauma, mas eu tive uma arma apontada para minha cabeça. Eu fiquei com a arma na minha cabeça. E assim, não tinha caixa eletrônico. Era essa questão da movimentação, apesar de ser uma instituição financeira, mas pagamentos, recebimentos, né? É dinheiro, né? E como a Carol disse, eu acho que hoje também em relação à lotérica, pelo fato de não ter mais o correspondente do Banco do Brasil lá nos Correios, é de forma limitada. Mas eles podem também sacar, eles podem também fazer depósitos. Então, assim, a lotérica hoje, ela está assumindo duas responsabilidades, a do correio e a da caixa como correspondente, né? Então, assim, risco todos nós temos, né? Independente do caixa eletrônico ou não. A gente está mexendo com dinheiro, né? E talvez hoje, por uma questão de segurança, talvez é mais difícil assaltar o Sicoobi por essa questão, né? De vigilante, porta com detector de metais, essa questão da madrugada até a porta de aço. É muito mais fácil vir alguém para assaltar ali o caixa do que está na padaria, muito mais fácil assaltar na lotérica, que não tem segurança nenhuma.
Kleber.
Só mais uma consideração, porque acho que ficou bem. Essa era a minha dúvida, porque como você está à frente do Sicoobi, você sabe o custo operacional que foi para a instalação de todos esses equipamentos de segurança. O que, que acontece? Eu estou num estabelecimento comercial, a maior arma que a gente tem é Deus. A gente tem que pedir a Deus todo dia que abra a loja e feche a loja. Porque essa é a realidade, quem trabalha no comércio, essa insegurança que a gente tem. Mas a minha preocupação mesmo em relação a qualquer abertura que tiver com o projeto, é que a partir do momento que tiver esse projeto, eu estou me vendo o custo. O Correio até tem condição de fazer essa adaptação. Talvez a loteca ela faça também, mas é preciso de um prazo. Então a minha preocupação é justamente o prazo. Eu acho que o projeto em si é muito bacana. Se a preocupação realmente é onde tem caixa eletrônica e nós temos o Sicoob que já está protegido, então eu não vejo necessidade de tanto tempo, porque para fazer uma adaptação dessa não fica barato. Você sabe disso, que não fica barato. E geralmente a caixa que é ali o correspondente, ele não vai ajudar a lotérica, porque a lotérica é concessão, então na verdade quem vai arcar com todo o custo seria, no caso, a lotérica. Então por isso que eu acho que a gente tem que conversar e discutir, talvez até conversar com o próprio comandante, até com o dono do estabelecimento direto, de repente o Edivaldo, de repente o El, para a gente ver essa viabilidade, porque realmente, quando você coloca no projeto, de repente se você não tiver um prazo estendido, de repente você está colocando um ônus para eles que fica inviável. Porque a gente sabe a situação. Qualquer pessoa que trabalha no comércio, ele sabe do fator risco. Eu sinto todos os dias e falo para todos os guris. Na parte da tarde eu saí e não voltei na loja. Falei, se chegar alguém aqui, deixa eu levar o que tiver. O que a gente tem que preservar é a vida de vocês. É isso que importa. Todos que trabalham no estabelecimento comercial sabem disso. Então Deus realmente é a maior arma que nós temos. Mas quando se fala em gastar para poder ter todo esse processo, realmente o custo não é baixo. Então essa é a minha preocupação em relação a esse custo. Então acho que a gente tem que pensar nessa questão de prazo. Porque existe, pode ter alguma abertura aqui no projeto que futuramente ele seja obrigado a se adequar isso em 120 dias, e 120 dias passa muito rápido para você fazer esse tipo de adequação. Essas são as dúvidas que eu tenho, presidente, em relação a esse projeto.
Só fazer uma colocação que, na época, assim, eu agradeci muito a Deus, porque a gente estava acabando de abrir a agência, foi de manhãzinha. A gente abria nessa época, era 9 horas da manhã, e eles chegaram por volta de 9h15, 9h20. Então, nesse dia, na hora que eles chegaram, não tinha nenhum cliente, nenhum associado dentro da agência ali do estabelecimento comercial, né? E a gente fala que é tão complicado essas situações, porque, por exemplo, nós, funcionários, a gente tem até um conhecimento, tem até um treinamento com relação a situações desse tipo. Mas a gente fica muito preocupado com o cliente, um associado que está ali no momento, que não espera por aquilo. Cada um tem uma reação diferente, né? Tem gente que, ok, vai obedecer, que vai ficar quietinho. Tem gente que pode se exaltar, se assustar, sair correndo, ou às vezes até ficar muito nervoso. E a gente também não sabe quem que está vindo, a situação, a condição, se está numa situação psicológica e emocional também de controle. Então, assim, a gente fica muito com medo em relação à reação do bandido. Porque aí ele também pode ficar nervoso, pode se sentir ameaçado, pode atirar, e a gente nunca sabe se a arma também é de verdade, se a arma é de brinquedo. Mas hoje em dia eles não estão muito para brincadeira, não, né? Então, assim, a nossa preocupação maior são com os clientes. E numa confusão dessa também, às vezes acaba sobrando para o lado externo, né, da rua. Às vezes até quem está passando, pega de refém, alguma coisa nesse sentido, né? Então acho que o mínimo de segurança, eu acho que seria bem-vindo para todo mundo, questão de segurança da população mesmo, né?
Tava prestando atenção no que você estava comentando, e por exemplo, tanto a lotérica, né, a caixa, como o correio, na verdade essa medida da lei não, se a gente for pensar friamente, não faria segurança das pessoas durante o dia ali, né? Talvez essas outras medidas que o Sicoob tem, por exemplo, que seria do vigilante, mas aí o vigilante até daria, mas, por exemplo, uma porta com detector de metal é difícil você colocar na entrada da padaria ou da GELS. Aí eu acho que talvez também teria que pensar em outras formas de que eles se adequem, né? Que eles possam oferecer uma segurança maior além dessa questão da instalação da grade, né? Porque a grade é mais para noite, né?
Sim.
Fala de 22 às, A 6. Então é mais para a explosão do caixa.
É, a parte da grade seria mais para a instituição financeira que tenha o caixa eletrônico, né?
É. Aí, assim, essa questão desses outros estabelecimentos, eles estão vulneráveis principalmente no horário comercial.
Durante o dia, no horário comercial.
É, aí talvez aí seria mesmo uma questão de pensar o que, que poderia ser adequado, o que, que eles poderiam fazer talvez que não tivesse um custo tão alto.
Elevado, né?
Alguma coisa que inibisse, talvez, ou dificultasse mesmo e fizesse eles pensarem duas vezes antes de querer tentar, como você falou, da agência, né? Aqui que não tinha ainda.
É o caso, né? Não tinha porta giratória, então as portas estavam totalmente abertas, né? Então entra muito fácil. Não tem nada que iniba a ação dos bandidos.
Mais algum, vereador? Sueli?
Eu acho que a fala da sábado foi de encontro com o que eu penso também. Acho que essa questão de grades não vai resolver a segurança de espécie nenhuma. Porque o problema maior está durante o expediente ali. A falta de segurança é durante o expediente. O Sicoob tem um sistema que, de repente, durante o dia, se chega um assaltante, ele é acionado, né? Então, existe uma certa proteção. Então, o bandido vai ficar mais receoso de estar indo no Sicoob, porque ele sabe que existe uma melhor segurança. Então, esses estabelecimentos que funcionam durante o dia, e essa grade não vai resolver problema nenhum. Porque à noite eles vão explodir Sicoob ou padaria, o que for. Pode ter grade ou sem grade. Agora, durante o dia é que ficam todos expostos, né? Então, o assaltante chegou, ele está de frente com o caixa lá. Então, é uma coisa que essa grade não vai resolver nada. Então, eu acho que é um projeto que talvez tenha alguma medida de segurança, mas que com relação a garantir segurança não vai.
Mas assim, só esse projeto não inclui esses locais, então é isso que a gente tem que colocar. Assim. O projeto não inclui, o projeto só vai incluir a Sicoob e o Bradesco, só. Então teria que fazer um outro projeto ou conversar, chamar todos os comerciantes, aí já é um outro processo. Uhum. Esse projeto não tem nada a ver com a segurança de outros locais, porque ele é restrito para quem tem caixa eletrônico.
Sim.
Então, se for aprovado aqui, quem vai ter que tomar providência é o Bradesco. Até segurança, o pessoal que mora nos prédios. Agora, em outro estabelecimento, teria que fazer um outro projeto, até, né, surgir uma reunião com os comerciantes, para uma melhor forma de segurança para todo mundo.
Mais algum vereador?
Só completando isso que a Bárbara falou, faz sentido mesmo. E eu até conversei mais cedo com a Cláudia sobre essa questão do Bradesco não ter dinheiro, né? O caixa eletrônico não ter dinheiro, mas ela me falou sobre justamente isso. Que talvez eles vão pagar para ver, né? Se tem ou não. E aí realmente tem todo um prédio ali, tem moradores. E eu me lembro até que na cidade que o Naum trabalhava, a cidade vizinha, tinha muita explosão de caixa eletrônica, e a preocupação era sempre com as casas, com os moradores em cima, né? Porque o banco ainda tem o seguro. Mas os moradores ali em cima, então. Aí eu não sei se caberia fazer adequação ou não, mas aí realmente para esses outros estabelecimentos não entraria.
Tá. Obrigado, Cláudio, né? Sua explanação aqui foi.
Que agradeço.
Muito
válido. Boa noite a todos.
O projeto vai ficar na tramitação para estudos, né? Possíveis emendas, né? Adequação. Poderia marcar, né, com sargento, chamar ele, comandante, para estar ajudando, né, na elaboração, né, dessas possíveis emendas. Os proprietários de estabelecimento também. Então, eu vou estar vendo com o Jucinei depois. E a gente faz esse ofício, né, convidando eles para estar junto com a gente.
Ok. Me coloco como representante do Sicoob Crédito Vertentes aqui em Coronel. Quem quiser também conversar, saber mais alguma informação, estou à disposição. Okay?
Boa noite a todos. É, vou me despedir também, que eu vim especificamente para a gente conversar um pouquinho a respeito desse projeto, até para falar um pouco também do que a gente tem feito em relação à segurança dos nossos clientes, dos nossos associados, e me colocar à disposição. Se tiver alguma outra reunião também, estarei à disposição para participar. Boa noite a todos, obrigada.
Próximo projeto. Projeto de lei número 1180 altera disposições da lei municipal número 1225/2018, Código Tributário. Esse projeto foi protocolado fora do prazo regimental, dia 8 de maio de 2019. Eu vou estar lendo a mensagem. Todos os vereadores têm em mãos aí o projeto para fazer a análise. Eu vou ler a mensagem hoje. Na próxima reunião, leio o projeto e entro em discussão. Mensagem. Altera dispositivo da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Altíssimo Senhor Vereador Edson Gregório Jacques, Presidente da Câmara, tem a honra de encaminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1160, de 6 de maio de 2019, que altera disposições da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Em 26 de novembro de 2018, após envio do projeto de lei do Executivo Municipal e aprovado por essa nobre casa, foi publicada a Lei Municipal número 1225, que estabeleceu o novo Código Tributário do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. No entanto, desde então, o setor tributário do município, na sua atividade de realizar a aplicação do Código Tributário, percebeu que a lei em questão precisava de ajustes e retificações em algumas de suas disposições. Assim, o Executivo Municipal envia o presente projeto de lei para que essas retificações sejam realizadas. Nesse sentido, as alterações propostas no projeto de lei são as seguintes. No artigo 1º do projeto de lei, é proposta retificação da redação do artigo 18 da Lei 1225/2018, para que o dispositivo faça referência ao anexo 11 e não ao anexo 20. Nesse sentido, busca-se apenas correção de redação do artigo supra. No artigo 2º do projeto de lei, é proposta inclusão de hipótese de responsabilidade do tomador de serviço que contratar serviço de contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidos em outros municípios, cuja prestação seja realizada dentro dos limites territoriais do município de Coronel Xavier Chaves, entre as hipóteses de responsabilidade do ISS. Nesse sentido, na nova redação do parágrafo 2º do artigo 101 da Lei Municipal número 1225, é proposta essa hipótese no inciso 2º do referido artigo. No artigo 3º do projeto de lei, é proposta alteração do regime de cobranças de ISSQN dos escritórios de serviços contábeis optantes do Simples Nacional, Essa alteração do regime de cobrança é proposta para que a lei municipal fique em consonância com a lei do Simples Nacional, Lei Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, cuja previsão para tributação de serviço é prevista como a forma fixa e mensal. No artigo 4º do projeto de lei, é proposta inclusão entre as taxas pelo exercício do poder de polícia, prevista no artigo 126, a hipótese de taxa para licenciamento do registro, inspeção e fiscalização sanitária agropecuária. Nesse sentido, é realizada a inserção do inciso 8º no referido artigo para previsão dessa hipótese. Essa inserção busca observar o artigo 188 do Código Tributário, que já traz a previsão dessa taxa de regimento, de registro, inspeção e fiscalização sanitária agropecuária. No artigo 5º do projeto de lei, é proposto alteração de redação do parágrafo 3º do artigo 132 do Código Tributário para que a opção de declaração técnica prevista no dispositivo possa ser possível a partir do ano de 2019 e não apenas no ano de 2019, como sugere a redação do referido dispositivo. No artigo 6º do projeto de lei, é proposta alteração de redação do artigo 138 para retirar os taxistas das hipóteses de isenção da taxa de fiscalização, de localização, instalação e de funcionamento. Na redação original, essa hipótese foi colocada erroneamente entre hipóteses de isenção da referida taxa, motivo pelo qual agora é feita retificação para sua retirada. No artigo 7º do projeto de lei, é proposta a retificação de redação do artigo 314 do Código Tributário, para que o dispositivo faça referência ao anexo 17 e não ao anexo 22. Nesse sentido, busca-se apenas correção de redação do artigo supra. No artigo 8º do projeto de lei, é proposta a retificação de redação do artigo 316 do Código Tributário, para que o dispositivo faça referência ao anexo 18 e não ao anexo 23. Nesse sentido, busca-se apenas correção de redação do artigo supra. No artigo 9º do regimento do projeto de lei, é proposta alteração de redação do anexo 2 para incluir os taxistas na tabela dos valores de taxa de fiscalização, de localização, instalação e funcionamento. Essa inclusão busca complementar o artigo 6º desse projeto de lei, que retira os taxistas da hipótese de isenção do ISS-QM. No artigo 10 do projeto de lei, é proposta alteração de redação do anexo 3. Essa alteração visa retirar uma redação que apenas repete a hipótese do anexo 2, para que seja feita nova redação para regulação do ISSQN cobrado de escritórios contábeis. Essa alteração visa complementar o artigo 3º desse projeto de lei. No artigo 11 do projeto de lei, é proposta retificação da numeração dos anexos do Código Tributário, tendo em vista que na redação original há incorreções na numeração, onde há salto na ordem numérica dos anexos, como no caso do anexo 10, que pula para o anexo 16. Nesse sentido, apenas busca-se a retificação de redação para correção da numeração dos anexos. As alterações do presente projeto de lei também podem ser verificadas na tabela do anexo 1. Assim, o presente projeto de lei busca retificar a redação do Código Tributário e realizar alterações pontuais para a sua aplicação. Expostas são essas as razões da minha iniciativa. Assim, solicito aos nobres vereadores a aprovação do referido projeto de lei. Anteciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Então tem os anexos aí, né? Na justificativa. E o projeto de lei, protocolado fora do prazo, fica para a próxima reunião. Aí está para análise dos vereadores. Terminados os projetos, vamos aos requerimentos. Requerimento. Vou ler só a solicitação. Senhor Prefeito, foi publicado em 3 de maio de 2019 no site oficial da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves edital de chamamento público para seleção de entidades para execução da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro e Morfologia de Coronel Xavier Chaves. Segundo o edital, o resultado será no dia 3 de junho de 2019, a data para definir a entidade responsável para a realização dessa festa. Assim, gostaria de saber por que este chamamento não foi realizado até o mês de março deste ano, para que se tivesse melhor planejamento e se realizar uma festa para atender a nossa população. Ressalto também que não está tendo participação do Legislativo, conforme consta na Lei de Diretriz Orçamentária deste período. Mesmo assim, queria sugerir que fossem mais valorizados os nossos produtores rurais e maior ênfase à feira de artesanato. Sugiro que seja disponibilizado o maior número de barracas para os moradores do município e que haja restrição para os ambulantes deste município. E que não haja restrições para os ambulantes desse município. Destaco ainda que o projeto de lei da exposição agropecuária em outros anos também foi encaminhado para análise desta Casa Legislativa há poucos dias da realização do evento. E com isso, os shows não atendem a população. E a justificativa do Executivo é que não havia tempo hábil para a contratação de bons artistas. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 3 de maio de 2019, assina Kleber Cristian Beraldo, vereador.
Senhores vereadores, tranquilo, foi publicado 3 de maio, como foi lido, e o resultado será dia 3 de junho. E outras edições da exposição, é alegado na rua que os shows não são à altura porque o projeto ficou parado na Câmara. Mas todo ano é a mesma coisa. Como o projeto vai ficar na Câmara se o projeto chega um mês antes da exposição? Então, na verdade, é só para saber por que não veio e quando for comentado na rua, a gente poder responder para a população que o projeto veio para a Câmara faltando um mês para a exposição. E detalhe, em relação ao show, nós não tivemos participação nenhuma e
se não teve bons shows, foi por falta de organização. Então, que nós não temos nada a ver com isso. É justamente esse requerimento, só para saber o porquê que não veio antes, para a gente poder estar até esclarecer para a nossa população.
Requerimento em discussão, algum vereador? Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado por unanimidade. Não tendo mais requerimentos, indicações, Kleber.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: limpeza das estradas na comunidade do Planalto de Fátima. Reformar a quadra de esporte na comunidade do Planalto de Fátima. Reformar o campo de futebol na comunidade do Planalto de Fátima. Instalação de redutores de velocidade na Avenida Cônico Antônio Carlos. E fornecer material esportivo, redes e bolas de futebol para todas as comunidades rurais do município de Coronel Xavier Chaves.
As indicações serão encaminhadas? Luzair, indicação?
O vereador que subscreve requer, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: desentupir os bueiros do bairro Vila Fátima. Essa indicação já foi feita várias vezes, gente. Não só por mim, pelo alguns vereadores aí. E chegou também aqui no além de estar entupidos os bueiros, né, de águas pluviais, e tem também reclamações de moradores que, além dos bueiros estar entupidos, os bueiros da rua Pio 12, o chineiro não especificou aqui para mim, mas e no conjunto habitacional lá em cima está voltando o cheiro de esgotos. Então eu gostaria que o executivo desse uma olhada e o cheiro, né, desses dois lugares, perto do salão, ali da perto da casa do Tiquim, e desse conjunto habitacional lá em cima, perto da casa do Sidney, do Cirilo, que está voltando mau cheiro, e é cheiro de esgoto. Então, gostaria que o executivo desse uma olhada lá. Isso aí, senhor presidente.
É esgoto, né? Indicação será encaminhada? Algum vereador, alguma indicação verbal?
Não é indicação, mas é
indicação. Indicação, acabou. Acabou as indicações.
Indicação verbal, como vereador?
Não tem.
Eu tenho uma indicação para que o executivo, o setor de obras, faça um reparo num padrão de energia elétrica do abastecimento de água da comunidade de São Caetano, que um caminhão bateu no padrão, tombou ele e os cabos estão baixos. Então qualquer baúzinho que passar vai sair arrancando tudo. Já tem 15 dias. Já foi solicitado na prefeitura e não tomaram providência. Então, que faça esse reparo. E quero fazer um agradecimento ao executivo também, sobre uma indicação que eu fiz aqui de roçação, né, de cerca viva, né, na comunidade Planalto de Fátima. Já foi realizada. E uma que o Frederico também fez aqui, nos Edias, já foram realizadas. Então, um agradecimento aí ao executivo. Mais algum vereador? Bárbara.
Bem, eu também queria fazer um agradecimento, que nós fizemos uma ouvidoria lá no Barreiro e uma das solicitações foi arrumar a estrada, né? A estrada já está sendo arrumada, não terminou ainda, mas se ficar tudo do jeito que começou, vai ficar muito bom, porque está está ficando muito bom a estrada, né, que ele começou a fazer. E eu queria fazer esclarecimento em relação ao o Codema, que eu comentei aqui, né, que não sabia se tinha levado, porque eu voltei à última reunião, porque eu estava viajando, e não, realmente não foi levado. A reunião vai ser amanhã, 1h30, que é aí que vai levar o caso de seu Tadeu. Então, deixar claro aqui, registrado, que o Codema vai fazer a reunião amanhã, no caso do seu Tadeu, terça-feira, amanhã, 1h30. Tá?
Vamos lá aí.
Senhor presidente, eu lá ia me esquecendo, como não, acho que não sei se o Justinei colocou aqui na pauta, agora, à tarde, antes de eu vir para a reunião, chegou um papel aqui para mim que um morador do bairro Vila Fátima mandou. Eu não sei se o Jucinei comentou com, no caso com você. Está escrito: Torrão del Rei, 26 de março de 2019. Eu só vou ler um trechinho sobre o coisa que eu acho que o Jucinei acho que vai mandar para o prefeito. Olha aqui: prezados alunos e pais responsáveis, viemos através desses convidá-los à participação do curso Oficina de Resolução de Problemas, direcionadas aos alunos que foram premiados na 13ª Gincana Regional de Matemática, em cerimônia realizada em Universidade Federal de São João del Rei. Aí eu não vou ler o resto. Aí, abaixo, a responsabilidade dos alunos participarem da região do Coronel Xavier Chaves é o nosso cronograma de encontros presenciais. Então, os alunos que passaram lá, alunos participantes: Renan França Xavier, Samara de Santos Nascimento, Wesley Ferreira dos Santos. E eles vão participar desses estudos lá, meses, data: abril, 6 e 27, maio, 11 e 25, junho, 11 e 29, agosto, 10 e 31, setembro, 21, outubro, 5 e 26, novembro de 23. Ele relatou para mim que esses alunos, devido a esse horário, precisaria, se fosse possível, de algum veículo, carros, para levá-los. Então é isso que eu quero passar para, no caso, para o senhor, senhor presidente, e para o nosso secretário, mandando tipo um ofício ou uma indicação para o nosso prefeito, se fosse possível. Queria uma resposta dele, se ele pode arrumar, no caso, um veículo, né, para transportar esses três alunos. Se não me engano, acho que já tem uns que saem daqui às 9, se não me engano.
Ok, será encaminhado, né, para o executivo, para ele estar respondendo.
Obrigado.
Mais um. Gilson.
Boa noite a todos. Queria pedir ao executivo uma cópia da análise da água, que não sei se já fez ou mandou fazer, né, na comunidade da Cachoeira. Todo mundo sabe aqui que eu brigo bastante pela água, né, e foi colocado um filtro, então eu queria uma cópia para estar tá vendo se o filtro está funcionando ou não, presidente. Obrigado.
Buenas.
Eu não poderia deixar de falar sobre a administração. Sabe, um morador do Barreiro me mandou umas fotos da estrada lá, sabe, onde bateu o fundo do carro. Sabe, mandei a foto pro prefeito. Sabe, no outro dia seguinte, o senhor Claré me ligou, me colocou numa Kombi e fomos visitar as estradas do Barreiro. Sabe, vimos quase todas. Sabe, parabenizar pela a iniciativa de fazer a gente acompanhar também, sabe, o gozinho do serviço deles que eles começaram. Sabe, eu achei bacana a estrada na Água Limpa, subindo até o Cafezinho. Sabe, achei bacana essa iniciativa. Tipo assim, a gente cobra, sabe, e a gente também, sabe, é cobrado. Ele falou assim: trouxe você aqui hoje, sabe, você ver como está a estrada, dessa indicação que você mandou pra gente, sabe, vou trazer você também quando acabar o serviço, só para vocês avaliar. Achei bacana, sabe, e o cara também agradeceu, o cara que mandou essa foto, sabe, e ver também que o pessoal quer trabalhar, né, o pessoal do executivo também, sabe, quer fazer um serviço bom, sabe, todo mundo fala que antigamente não tinha muito maquinário, a estrada era, sabe, 80% boa, hoje tem maquinário, sabe, tem tudo para dar certo, sabe, gostei,
gostei pela atitude deles, gostei da atitude do Claret de colocar na Kombi e ver. Já tem uns pontos críticos que precisa de calçamento mesmo, uns top lá, que não adianta botar cascalho, ele até mesmo está me falando isso, é calçamento, sabe? E deixar assim, aqui registrado, sabe, os pontos críticos, sabe, onde que deve ser calçado, sabe? Uma forma bacana dele mostrar esse ponto crítico lá, umas rampas lá, e quando tiver algum calçamento, sabe, a gente rodar, sabe, os vereadores, os executivos, tudo rodar, porque às vezes calça algum lugar que não é ponto crítico, e tem muito ponto crítico na cidade. Queria agradecer, queria que mandasse lá pro seu Claret essa iniciativa, e se ele liberasse o FUVO também, mandar pro FUVO, de forma de agradecimento, dele ter disponibilizado, sabe, a Kombi e o vice-prefeito para estar me levando lá. Obrigado.
Mais algum vereador?
Não.
Vamos aos ofícios. Ofício número 155/2019 responde ao requerimento do vereador Kleber. Ofício número 107/2019 responde aos ofícios número 134, 154, 156, 158. Os vereadores quiserem analisar as respostas, está arquivado aqui na Câmara. Ofício 108 encaminha laudo sobre a situação da laje do auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Excelentíssimo Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Xavier Chaves, com cordiais cumprimentos, venho encaminhar o laudo técnico sobre a situação estrutural da laje do auditório Cecília Meireles da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, conforme solicitação do excelentíssimo vereador Luzaí Assunção. De acordo com o laudo, não foram encontradas anomalias ou situações de risco estrutural. Informo que a arte será encaminhada até o dia 15/7/2019, devido ao trâmite de emissão e quitação, não houve tempo hábil para retirada. Anteciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Convite. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convite. Prezados parceiros, o Conselho Tutelar de Coronel Xavier Chaves, em trabalho preventivo à violência sexual contra crianças e adolescentes, vem por meio deste convidá-los a participar da atividade que marca dia 18 de maio de 2019. O 18 de maio é o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal número 99.70.00. A data foi escolhida porque em 18 de maio de 1973, em Vitória, Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o crime Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que foi raptada, drogada, estrupada, morta e carbonizada por jovens da classe média alta daquela cidade. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, prescreveu impune. Nesse ano de 2019, haverá uma apresentação
da Orquestra São Miguel Arcanjo de Barbacena, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, logo após uma palestra com o Sargento Nascimento no Salão Paroquial, para divulgarmos o quão importante é o tema e assim conscientizarmos que contribuiremos na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Contamos com a presença de todos.
Você é irmão? Você é meu irmão?
A palavra está livre. Algum quer fazer uso da palavra? César quer fazer uso da palavra?
Posso fazer a preleção aí?
Usa ali o microfone, por favor.
Vou ficar quieto aqui.
Obrigado.
Se você vai falar, se você estiver ao contrário, estiver falando comigo, eu vou falar ao contrário.
Ok, obrigado. Terminado o expediente. Sessão solene, dia 16 de maio de 2019, quinta-feira, 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, para homenagem aos policiais militares de Coronel Xavier Chaves, pelo dia do Polícia Militar. Agradecer à vereadora Bárbara, que eu tinha marcado, né, esse evento para sexta-feira, a programação ali do evento, né, do seminário, aí tive que mudar a data aí, mudamos para quinta-feira. Então, obrigado, vereadora, pela alerta. Audiência pública, dia 20 de maio de 2019, segunda-feira, 18h30, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2019. A próxima reunião ordinária, dia 27 de maio, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Agradeço a presença de todos e convido para o lanche. Bárbara?
Na quinta-feira eu tenho aula, então eu devo chegar umas 8 horas aqui. Eu não sei. Eu dou aula.
Não, tudo bem. Eu acho que a senhora não vai chegar a tempo, né? Mas não há problema.
Obrigada.
Então, uma boa noite a todos.
Não.